Primeiramente, eu gostaria de falar de que você falasse o trabalho, o que que a SEMEAR faz, né? Porque muitas vezes o pessoal olha, semear, mas eles vão lá semear a semente lá na terra. Não, faz parte, né? Não fazem isso, mas deixam, né? Em outras palavras, tudo certo, tudo pronto aí para que o agricultor, o produtor, né, possa fazer a semeadura dele, que a semeadura dele dê, né? Que é o que a gente espera sempre, né? Dê frutos, né? Aí, bem-vindo, bom dia.
Obrigado, Rodrigo, primeiramente. Um bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Planetário. É sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite. E a SEMEAR é uma empresa de consultoria agronômica, basicamente. Esse ano, ao final do ano, a gente está completando 10 anos já de atuação. E a gente trabalha basicamente com consultoria agronômica. O que que é? Ajudar o produtor a orientar na lavoura o que que vai usar, o que que não vai, fazer tomada de preço, procurar indicar as melhores cultivares, melhor época de plantio, os melhores produtos, que cultura eu vou trabalhar esse ano. Um exemplo agora, a gente está tendo uma ascensão da canola, né? Então a gente faz esse trabalho junto ao produtor a campo, regulagem de semeadeira, regulagem de adubo, análise de solo, interpretação, trabalho de banco, burocracia, projeto, investimento, regularização de documento, de CAR. Então a gente faz toda essa parte burocrática, questão de contrato, cartório. Então a gente tem uma equipe hoje que é eu e mais 5 pessoas, né? Então a gente procura dar um suporte para o produtor. É um lema da nossa empresa que o produtor fique livre para cuidar lá do campo, né? Que a burocracia da cidade a gente toma conta. E também esse auxílio na lavoura, como eu comentei, né? De regular de semeadora, análise de solo. Agora também a gente está com uma inovação aí que a gente vai começar a trabalhar com pulverização agrícola também. Então é mais uma tecnologia que a gente vai...
Vocês vão prestar esse serviço.
Uhum,
aí,
isso aí.
Você está falando de drones, deve isso, ser com drones. Né? Porque isso, hoje o drone é uma realidade aí, uhum, que minimiza bastante perda, né? Claro, com certeza. Amassamento, não tem também contactação, contactação do solo, enfim, olha...
E aumenta muito a produtividade, né? A questão de eficiência de aplicação, né? Então, como tu falou, dos tempos atrás e hoje a tecnologia é um negócio absurdo.
Tem
assim,
que usar muito bem a tecnologia, né? Aproveitar.
O quanto evoluiu, né? Tem que trazer ela ao nosso favor, né? Obviamente, claro, a tecnologia ela tem um custo, né? E um custo, às vezes, elevado. Então, cada propriedade ela tem que se adequar, né? O que que eu posso investir e o que que eu não posso. Então, a tecnologia é boa, mas de repente para determinadas situações não vale o cara fazer tal investimento porque ele não vai ter um retorno. Então, tudo tem que ser colocado na balança, né, Rodrigo?
Com certeza. E as tecnologias, né? Você é jovem ainda, né? Com certeza. Você é oriundo aí, né? De família rural, uhum, né? Seu pai é produtor, enfim, né? E, bom, você hoje está na cidade por causa da empresa, né? Mas você desde criança viveu isso tudo, né? E desde lá para cá, quais foram as mudanças que você mais percebeu, né? Até você entrar numa faculdade e dizer, não, eu vou trabalhar, vou ter que ser engenheiro agrônomo para cuidar de minha parte, né? E também de outras pessoas, né?
É isso aí. Eu nasci no interior em 92, tenho 34 anos hoje. A gente ficou até 2002. Então, até quando eu tinha ali 10, 12 anos, o pai ficou lidando mais um tempo até 2010. Então, até 2010, eu me envolvi bastante, né? E ajudava, plantio, pulverização, colheita, e daí em 2010 eu ingressei na faculdade, né? Não tinha tanto aquela ideia de voltar para casa, né? Até porque a propriedade não era tão grande e o pai ele já tinha uma certa idade, ele estava se aposentando, então era o negócio dele, né? Não é nosso, né? Então eu procurei [S2] Uhum. [S1] Estudar para adquirir conhecimento e se um dia pudesse voltar para minha terra seria uma grande satisfação. E graças a Deus isso aconteceu, né? E as mudanças que ocorreram de lá para cá é absurda, né?
Isso é um lapso temporal aí, dá para quê?
Tu bota aí 15, 20 anos, foi uma mudança absurda, né? Eu lembro a questão de plantio, trabalhava tudo com sacaria, né? Então tudo no braço, botar tudo em cima de um reboque, depois abertura sacaria, botar tudo no braço para dentro da
semeadeira, aquela banca lá fazendo tudo, regulando.
Hoje tu pega tudo com bag, né? É uma agilidade muito maior, né? Quanto rende o serviço hoje comparado àquela época, né? E a questão de colheita das máquinas, dos implementos, tudo, né? Evoluiu. a velocidade com que tu faz uma operação hoje, que tu colhe uma lavoura, que tu pulveriza, que tu
planta, entrega,
que tu entrega, é absurdo, assim, o quanto evoluiu, né? Questão dos materiais também, de produtividade, né? Hoje a gente tem materiais que alcançam produtividades absurdas, né? Que a gente, eu sempre digo para os meus clientes, a gente vem de 6, 7 anos de estiagem, né? Então a gente nem conhece direito o potencial dos materiais que a gente tem hoje, né? Porque a gente só vem sofrendo com estiagem e tal. E a gente sempre torce que venha um ano bom para a gente poder ver o que realmente as variedades, as tecnologias podem entregar para nós. Porque nos últimos anos, aí, infelizmente, a gente só vem meio que cobrindo os gastos ali, até faltando, né? Mas
com toda essa produção elevada aí, né? Que hoje, por hectare, que dizem, né? E ainda não tem uma ideia, né?
Com certeza. Então, a evolução, assim, em 20 anos foi muita coisa, assim, que mudou, sabe?
Falando em números, né? Que é muito importante, né? A gente fala em produtividade, a gente fala em lucro, né? Antigamente se fazia quanto por hectare? Antes da soja transgênico?
Até colhia, por 2010, 2008, colhia 60, 60 e poucos por hectare.
E hoje?
Ainda. Hoje a gente tá arranhando essa média ainda. Alcança maiores, sim, produtividades, só que se for pegar a média por causa das estiagens, a gente não conseguiu atingir isso aí.
Sim.
Mas a gente sabe que pode chegar nesse patamar. Falou em questão de custo. Hoje, meu ver, a margem é muito menor.
É isso que eu queria perguntar, porque muito temos menor. Volume, né, de produção, mas temos que também saber
que
se...
Tem que ser muito técnico, né? Como bem o Lauro estava comentando antes ali, não adianta colher 70 sacos por hectare e tu gastar 50.
É isso aí, porque na verdade a margem fica menor que quando tu plantava 10...
E esse gastar mais aí tá atrelado a essa questão da tecnologia, do avanço. Porque às vezes tu coloca muita coisa, muita tecnologia, mas vai chegar lá no final, ela não vai se refletir em produtividade, em rentabilidade. Essa é outra coisa que a gente bate bastante, né? É rentabilidade. Tipo, tu colheu 60 por hectare, eu gastei 40, sobrou 20. Às vezes é melhor tu colher 50 e gastar 20, sobrar 30. Então é o que sobra.
Sim.
E eu vejo que isso hoje a gente tem que pensar mais isso, sabe? Essa questão de gestão. O quanto eu tô gastando para quando tá voltando para mim. Muitas vezes a gente só tá colocando adubação, correção, a melhor cultivar, os melhores produtos, tudo, e chega no final, comprei uma colheitadeira nova, comprei um pulverizador novo, uma semeadora nova, a vácuo e tal, só que no final, o cara lá que tá com os implementos mais antigos, quando vê, tá ganhando mais dinheiro que tu.
Isso. E aí
é cara a tecnologia, né? É, sim, muito cara. Sim. Não é nada barato.
Não. E outra coisa que você falou aí, né? A gente tem umas empresas, as empresas de metal mecânica aqui na região mesmo, né? Então, com muitos produtos avançados aí de tecnologia de ponta, e tudo é custo, e o agricultor, hoje o produtor, ele é muito assediado, né?
Muito
várias
assediado.
Empresas, né?
E é, imagina, muito fácil tu gastar.
E tem toda hora novidade, é convidado para um fórum, para uma palestra, agora isso aqui tá dando certo, né? Traz, né, informação de lá, troca daqui, daí ele fica meio que, né, pô.
Eu
e aí, vou investir, não vou.
Nem o meu pai, ele comprou uma semeadora em 92, 94, se eu não me engano, e ele ficou até 2010, tipo, ficou 15, 16 anos com o mesmo implemento.
É.
Hoje, as propriedades, os caras aí, de repente, cada 4, 5 anos estão trocando. Isso é custo. Isso é custo, às vezes, para o implemento é fazer a mesma coisa. Ah, mas tem uma tecnologia, um piloto automático, uma coisa. Cara, mas às vezes tem que
ver o que é proposta aqui, né?
Tem que ver realmente o que vai te entregar, se isso vai te voltar, né? Vai
tem
mudar totalmente o negócio ali ou só vai te dar uma alinhada, sabe? Então isso tem que colocar muito na balança.
É.
Porque é muito fácil tu gastar. E tu pega hoje que nem o preço da soja e o preço que tá. Tipo, todo mundo vê que é um preço defasado, né? Que não compete com aquilo que a gente tá produzindo e que tá gastando, sabe? Tu vende lá soja para pagar as contas, vira em nada, sabe? Então, o teu soja, você vai muito ligeiro. Então, é isso. E é fácil do produtor gastar. Como tu bem falou, é muito assédio, é vendedor, empresa, todo mundo quer que o produtor use, só que não é fácil. O produtor tem que ter cabeça no lugar para saber dizer não, na maioria das vezes.
Sim, né? É muita tecnologia, né? Desde produto, de fertilizantes, enfim, tratamentos e até maquinário, né?
Tudo.
Toda hora tá surgindo novo, né? Isso aqui é bom para isso, isso aqui é melhor. Agora a gente vai entrar num outro assunto aqui, que é a questão das cultivares que a gente tem aqui. A gente tem a soja aí, né, como carro-chefe, sempre foi a soja, né? O pessoal espera, cria-se uma grande expectativa sempre na safra da soja. Temos o trigo, que já foi, né? Já foi o nosso carro-chefe. Hoje está em defasagem, né? Por causa do preço. E aí o pessoal está, né, migrando para canola. Como é que você vê essa migração aí? Teremos muitas áreas com canola aqui em Espumoso, na nossa região? Ou ainda vamos ter um trigo, mas enfim, o produtor vai apostar no trigo ainda? Que...
Eu vejo assim, como tu falou, o soja é carro-chefe. Isso já é consolidado aqui na nossa região. Questão do inverno, eu acredito que...
Você fala do inverno agora,
isso. Eu acredito que o trigo ele vai ter uma redução aí de 30%, 40%, tranquilamente. Vamos esperar, tem mais uns dias ainda de plantio, mas o que tu roda aí, os números até que a gente tem lá de questão de áreas financiadas e tal, é um número que realmente diminuiu. A canola entrou, mas eu acredito que ela não vá suprir todos esses 30%, 40% que eu falei que não vai, que diminuiu de trigo, não, a canola não vai...
Ela ainda é uma novidade
não,
que está sendo...
Não vai pegar toda essa fatia ainda que ficou. Essa fatia vai se distribuir, obviamente, um pouco em canola, sei lá, uma porcentagem aí, 10%, 15%, e o restante que a gente está vendo bastante é áreas de cobertura, principalmente a área de mix...
Só está investindo no solo mesmo, na recuperação.
No solo, que eu acho que é uma excelente ideia. Excelente ideia. É uma coisa que a gente, desde o início que a gente abriu a empresa, a gente fala essa questão dos mix e rotação, e é algo que dá muito retorno mesmo. E eu vejo esse ano, é um dos anos que mais vai ter. Assim, onde tu roda aí é área de aveia com nabo ervilhada.
Eu já vi, na
mix, cobertura fuzel.
Parece até uma erva daninha ali, né? É o plantio do.
E pensando nabo, no ano que eles estão comentando que vai ter bastante chuvarada para frente ali, questão, acho que mês de julho, agosto, ali, setembro. Então, quem tem essas áreas com cobertura, excelente, sabe? Excelente que tu protege teu solo, tu não perde aquela camada, aquela fatia boa. E questão do trigo, vai ter áreas de trigo ainda, tem. O preço deu uma melhorada, só que o trigo é complicado de tu falar, sabe? É difícil. Os insumos agora, questão de ureia, que é o principal o insumo, né? Deu uma leve reduzida nos preços, já começou a melhorar um pouco. É caro ainda, mas já despiorou, vamos dizer assim.
É importado, né?
Tá menos pior do que estava uns tempos atrás, né? E tem a questão do milho também, que é uma cultura que esse ano vai subir um pouco a sua área também, ao meu ver. Vai ter uma... O pessoal tá entendendo que o milho ele tem que fazer parte do sistema, tem que fazer parte da rotação para te quebrar ciclo. E o que te entrega posteriormente, uma área... Tu tem um trigo, daí tu colhe, tu tem um milho, tu vai colher teu milho lá em fevereiro, tu faz uma cobertura, tu pode plantar um trigo com muito mais certeza, porque um trigo em cima de uma área de milho é muito superior a um trigo em cima de uma área de soja.
Olha só.
Ele te entrega mais. Então, ele te abre portas. E depois, lá na frente, tu botar um soja em cima de uma área dessa, a diferença é absurda. Quem tá me escutando e planta e faz isso, sabe do que a gente tá falando, né? Isso é fato, isso não tem o que discutir, né? Então, a gente estava olhando uma área de um cliente que estava colhendo um feijão safrinha, que ele tinha milho, colheu o milho em ali meio de fevereiro, ali pelo dia 20, implantou feijão. E ontem, tá? Agora tá colhendo, finalizando. Tá louco, tu vai e tu caminha no meio da área, assim, é absurdo, sabe? Tu sente no solo o quanto descompacta, o quanto mexe na terra, né?
Só de ele plantar o trigo. O trigo só não,
fazer o milho. Fazer o feijão safrinha. O feijão é uma opção, né? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Pode depois do milho tu fazer uma cobertura por um trigo. E esse optou por fazer um feijão e vai plantar um trigo agora em cima. Então, tu pensa aí que a área em... Se tu botar em meses aí, 14 meses, ele vai colher a área 4 vezes. Então ele tá usando solo. Colheu o milho em fevereiro, colheu o feijão agora em maio, junho, vai colher um trigo ali em outubro, novembro, e vai já colher uma soja já em março, abril do ano que vem. Então tu vê que num espaço de tempo aí, ele tá utilizando a terra. Eu vejo isso também como um fato importante. A gente usar mais o solo, sabe? Tentar extrair mais. Claro que com consciência, com fazer as coisas certas, colocando aquilo que é necessário, né? Sem loucura, né, Rodrigo?
Com certeza. E a gente tem as principais culturas, são essas mesmas, né?
É isso aí que a gente tem.
Aqui no nosso, até o nosso clima, hoje falando em clima, como é que você vê o clima nos últimos tempos agora também? Essas variações, enfim, temos expectativa de El Niño aí, Laninha, acho que é, né?
Estou falando em El Niño.
El Niño, a Laninha foi no verão.
Que a gente teve, desde 2020, a gente vem sofrendo com a estiagem, né? Salvo um ano, dois, que algumas regiões acabaram colhendo mais. Mas estiagem, que pega esse ano aqui ao redor aqui de Espumoso, foi horrível, né? E esse ano eles estão com essa... A gente teve 2 anos de enchente ainda.
Sim.
24, 25, foi fora do normal, ficou um mês chovendo.
Ou seja, a chuva que ficou atrasada resolveu vir tudo de uma vez só.
E daí esse ano eles estão com essa previsão de novo, que vai ter um aninho forte e tal. Falaram que maio ia ser chuvoso, já não foi muito. Junho, pelo que a gente tá vendo as previsões, também vai ser pouca chuva, pouco
umidade. Bem seco, né?
É, vai ter umas precipitações agora.
Hoje era pra...
Hoje de tarde, amanhã,
até vamos, noite. Mas pode ir continuando.
Enfim, mas é pouca coisa. Eles estão falando mais a partir de julho, agosto, setembro. Que é pra gente ter bastante precipitação. Daí essas áreas que tem trigo, infelizmente, acabam sofrendo um pouco, né? Porque trigo vai pegar bem a questão do florescimento. Não gosta de muita umidade, mas... essa questão de previsão aí... A gente notou que os últimos anos aí, os anos de estiagem, eles acabaram não passando para nós a informação. Daí agora, no ano, eles estão falando que vai ter muita chuva. Eu vejo que isso aí, às vezes, bagunça muito a cabeça do produtor, sabe? Ele está programado para fazer uma coisa, daí vem essa previsão e ele acaba... Não sei até que ponto. É importante a previsão, só que às vezes eu vejo que eles fazem... De repente um pouco de terrorismo, sabe?
Sim.
Tu pega antigamente não tinha previsão nenhuma, né?
Não.
Olhava a lua lá e o clima...
Vai chover ou planta, né? Se não chover, não, né?
Tem claro, a previsão é importante, só que também tem que cuidar pra não influenciar muito na tua decisão, né? Cara, faz o que tu tem na cabeça, o teu pensamento, o que tu vem organizando as tuas áreas, a rotação, e faz, né? O que tem pra fazer, porque a chuva se vier, vai vir pra todo mundo.
Isso aí.
E se não vier, também não vai vir pra todo mundo, então... A vez do cara se organizar e fazer o que tem na cabeça, cuidar o que comprar, o que não comprar, tudo, né, Rodrigo?
Você falou da ureia aí, né? A ureia que é o do hidrogênio, né?
Uhum, hidrogênio.
Hidrogênio aí. E hoje ela é importada, né? A gente fala, sabe disso. A crise no Oriente Médio, né?
E a guerra lá
influenciou. A guerra influenciou muito. Então, quer dizer, o agricultor está passando num corredor, aquele, como é que chamava, aquele corredor é russo, não lembro o nome, né? Uhum. Que é um corredor que você passa e o pessoal vai te dando soco, né? E tu tem que tentar se defender, né? Acho que é corredor polonês. Uhum. Corredor polonês. Então, não é fácil, né? Não é fácil, não é, e você vive essa realidade todo dia, como é que vocês dão...
Muita variação. A gente tenta conversar com o produtor quando ele vem, de repente eu vou comprar um fertilizante, vamos dar uma cotada, ver como é que tá nas empresas... Ver como é que de repente tava o preço semana passada, veio caindo, não veio, tá estável ainda, de repente dá para esperar mais uns dias. E eu acredito que quem esperou vai acertar. Tipo, quem comprou há um mês atrás, um mês e meio, e infelizmente errou, né? Porque caiu e tende a cair mais um pouco, eu acredito ainda, né? Porque o que acontece? As empresas têm que vender e muitas das empresas têm esses produtos estocados em casa. Então eles vão na onda, eles tinham os produtos em casa, mas eles vão na onda da guerra e acabam aumentando os preços das coisas que eles já tinham em casa. E o produtor, ele muito segura, bom. Não compra. A partir do momento que o produtor não compra, ele força aquele mercado a... Não tá comprando porque tá caro, então tem que reduzir. Então eu vejo esse ano o produtor meio que ele deu uma acertada nisso, sabe? Ele segurou. E muitos vão... eu vou usar a ureia quarta-feira... Terça-feira, segunda, eu vou lá comprar. Tem, compro e levo embora. Por isso que tá, sabe? Nos outros anos a gente via que o pessoal se programava muito, comprava muito antes e tal. Então, às vezes, isso aí tu acaba beneficiando não a ti, né? Tu acaba beneficiando mais ao mercado em si, né?
Uhum.
Então, a gente ajuda nessa questão aí. Como é que tá o preço? Variou pra baixo? Não variou? Tem tendência de queda? Então, de repente, espera uns dias... Mais ou menos essa linha aí, Rodrigo.
Interessante falar sobre o solo, porque o solo é o solo, não tem, sem solo nada se produz, né? E aí a gente sabe que, agora você entende de solo e tem outras pessoas, vamos usar um exemplo aqui hipotético, né? Um comparativo que não é tão comparativo, mas enfim, quando você falta algum nutriente, você vai suplementar. Se você quer ganho, né? Muitas vezes você quer resultado numa academia, você suplementa, tem vários suplementos, né? A gente sabe que tem vários, né? Vários. Nem tudo é necessário. Alguns que outros são importantes e outros são necessários e outros não são.
Uhum.
Outros é mais por questão de... E o solo hoje, quais são os principais nutrientes necessários? Se não tiver, se estiver em baixa, nós não vamos conseguir, nós vamos ter que corrigir, né? E também queria saber a questão se suplementar demais. Tem isso também ou não tem?
Tem. Vamos falar então, Rodrigo, de uma análise de solo.
Isso, vamos lá.
Coletei uma análise de solo na área do produtor lá. E a análise veio. O que, que a gente vai interpretar? Primeira coisa. A questão de acidez do solo. Como é que está o nível de acidez do solo e pH? O meu solo tem alumínio, Ah, tem alumínio, então eu tenho que fazer uma correção com calcária para tentar neutralizar esse alumínio. Por quê? Porque o alumínio, quando o pH está baixo, o alumínio está mais presente, eles tendem a indisponibilizar os outros nutrientes que são importantes.
Então o alumínio é um vilão, já dá para
ser. É um vilão. A primeira coisa que tu olha na análise de solo é a questão da acidez e saturação de base. Quanto o meu solo precisa de calcário e quanto eu tenho de alumínio? Como eu falei, porque o alumínio ele vai tender a influenciar negativamente nos outros, não vai deixar a planta absorver os outros nutrientes. Quais esses outros nutrientes? A gente olha nível de potássio, fósforo, enxofre, boro, matéria orgânica, cálcio, magnésio. Então tem vários nutrientes que tem que olhar ali. E daí tu vai ver os níveis que tem no teu solo, quanto está disponível daquilo ali, e daí tu vai fazer uma recomendação. Ó, de repente, nesse talhão aqui, tu tem que trabalhar com mais, suplementar mais potássio.
Sim.
Nesse talhão aqui, teu potássio está bom, tem que suplementar mais fósforo. Nesse outro aqui, de repente, enxofre, boro, que são nutrientes essenciais para a produção, né?
E os encontros separadamente, ele tem uma fórmula que vai tudo junto, assim?
Tu quer dizer...
Esses corretivos, enfim.
Tu consegue colocar... cloreto de potássio, que é potássio puro. Tu consegue colocar fósforo, tu vai colocar tipo um cálcio junto, um enxofre.
Sim. Assim,
não consegue, basicamente ele é só separado, não. Boro tu consegue separado, enxofre tu consegue separado. Então basicamente, às vezes tu pega um adubo formulado, que ele tem meio que completo, tem os macronutrientes, que são os essenciais, e tem os micro também, que são os menos essenciais, mas que tem que estar junto também, né, Rodrigo? Então, basicamente, é isso. Tu falou de excesso, pode ter problema de excesso, sim. A gente está vendo uns estudos agora, que saiu ano passado agora, questão de fósforo. Que fósforo em excesso pode atrapalhar a planta ali na questão da absorção de outros nutrientes. Então, no solo, tudo tem que ser um equilíbrio.
Medido e...
Tudo tem que ser um equilíbrio, tem que tentar equilibrar. Logicamente, não é fácil. Pega esses anos de... Essas chuvaradas, como a gente falou, isso aí atrapalhou bastante o nosso solo, sabe? Tem a questão de compactação. Essa chuvarada excessiva aí faz com que tire o ar do solo e o solo vai automaticamente compactando, né? Então, não é fácil. A gente fez bastante análise solo esse ano, tu nota... A gente tem deficiência basicamente de calcário nas nossas áreas, assim, vamos dizer assim, que é uma necessidade geral. E em função do quê? Do clima, o pessoal também, nos últimos anos, colocou bastante adubo, e o próprio adubo, ele tende a acidificar o solo. E o pessoal não veio usando muito calcário nos últimos anos. Tu roda nas estradas aí por fora, é raro que tu vê um monte de calcário. Então eu vejo, é o principal hoje, seria a correção. O pessoal vê o nível de acidez do seu solo, que às vezes o cara vai lá, vou botar 300 kg de fertilizante na base, assim, de semeadura de soja, uma adubação pesada, assim. De repente, se tu for lá ver a análise de solo dele, de repente, se ele tiver um problema de acidez, é vantagem ele reduzir essa adubação e, de repente, investir um pouco em calcário, que ele vai ganhar mais. Então, isso a gente vê bastante, sabe? Calcário. Basicamente, calcário é um problema... grave nas nossas áreas aí.
Que tem, requer sempre, no caso, aplicação.
Essa questão do alumínio que eu falei.
Isso é uma correção, né?
Isso. Tipo, tem que eliminar o alumínio do teu solo, sabe? Não pode ter, porque senão não adianta ficar colocando as coisas, tu só vai estar fazendo reserva no teu solo.
Sim.
E muito solo a gente vai, tu encontra os nutrientes, tem, e o cara ele não tá conseguindo colher bem, não tá conseguindo extrair. Onde é que tá o problema? Às vezes o problema é físico do solo também. Tem as coisas lá e não tá conseguindo tirar, porque... um alumínio, uma compactação, precisando de calcário. Então, às vezes, nem é os nutrientes. Nutriente até tem. Só que o solo ele não está apto, não está com o seu pH adequado para as plantas poder absorver aqueles nutrientes. Né? Porque a planta ela não come, ela bebe. Né? Os nutrientes ficam na solução do solo. E se esse pH está desequilibrado, a planta não consegue extrair. Então, às vezes, tem as coisas lá, só que não está disponível.
Olha só, está... camuflado ali, né?
Exatamente.
Tá escondido.
Tem as coisas lá, só que tá numa gaveta fechada lá, não consegue pegar.
Como é que é tão interessante, né? E aí você trabalha em toda a região aqui, né? E é geral, assim? É parecido?
Não,
tem
claro,
alguns lugares pontuais aqui que tá melhor
a situação? Tu pega basicamente por propriedade, né? Tem aqueles produtores lá que são os caras que eles vêm todo ano, eles vêm. Então tu vai lá fazer uma análise só na terra dele, tá sempre boa.
Sim.
Agora tu pega já um produtor, aquele cara que de repente não investe muito, tá mais descapitalizado e tal, tu já nota. Pega por regiões também, né? Tem regiões que o solo, ele tende a ser mais fraco, né? Isso é histórico. Tu pega aqui as lavouras mais ao entorno de Somoza aqui, são lavouras mais velhas, são lavouras de 60, 70 anos, de repente, 50 anos. É uma coisa. Agora tu vai para uma lavoura que o cara abriu faz 15 anos, 10 anos, que era um campo ou alguma coisa assim, obviamente ela vai estar atrás em níveis de fertilidade. Né?
Sim.
E a fertilidade tu, é uma construção, né? Não é do dia para a noite, né? E eu vejo que a questão da fertilidade, ela está extremamente alinhada à questão da rotação. Nós falamos antes, o pessoal que não usa milho e tal, é difícil tu ajeitar o teu solo, sabe? O milho hoje é fatal, eu gosto do milho, sou apaixonado por milho, porque tu vê de uma safra para outra, tu já vê a mudança, é nítido. E até em questão de descompactação do solo, teus nutrientes vão ficar mais disponível. Tô colocando uma cultura assim, sabe? Ajuda tu desenterrar aqueles nutrientes do solo, assim, falando de modo mais grosso, sabe?
Sim.
Tu tira lá do fundo do solo, vai pra parte vegetativa da planta, depois a planta ela vai se degradar, vai se decompor, ele vai ficar disponível. Então, muda totalmente.
Isso o milho hoje, ele requer muita água também, né?
Ele requer água, mas...
E o pessoal, tem muita gente que tá irrigando aí, né? E tá, imagina.
A gente tá vendo bastantes áreas de irrigação aí. Então é um ponto importante a gente falar. Bastantes processos.
Aí ele vem lindo de se ver, né?
É fantástico. Assim, quem tiver a condição de... O problema da irrigação hoje...
Falta da água, acho que é.
É água. Então,
não é nem...
quem tem água disponível, quem tem um rio que cruza na sua propriedade, assim, que tu consegue ir lá e, tipo, de forma mais fácil, sem fazer uma barragem, assim, tal, com certeza é mais fácil, né? É investimento, o pessoal tem receio e tal, só que hoje é o que está limitando nós, né? É o que está limitando. Daí tu com uma irrigação, tu consegue colocar um milho, tu consegue fazer um soja-safrinha, então tu consegue
rentabilizar,
né? Não é brincadeira, não é fácil. Ah, vai lá, faz, sobe que tu tem um rio, vai fazer.
Sim, não. Tem tudo uma...
É um custo elevadíssimo, né, hoje, né, no pivô, né? Não é brinquedo.
Mas é o pessoal que tem condições está investindo, né?
Está investindo. Tem bastantes...
Eu vejo aqui do outro lado do rio aqui também, ali, o pivô ali está sempre ativo, tem aqui na linha... Jacuí, a gente veio mais próximo, né? Deve ter outras pessoas, tem o Sandro Ligon, é um também que tem.
O Sandro Ligon é um dos pioneiros aqui.
Pioneiros aí do pivô, né?
Pivô, né? E tu vê que esses caras que colocaram pivô aí tão bem
hoje, surfando.
Né? Não adianta, é um limitante, né? Daí tu consegue trabalhar de uma forma mais segura, né? Tu sabe que aquilo que tu colocar no solo, uma adubação e tal, vai te retornar, né?
Precisa água também, a água tem que estar junto no solo, né?
Foi lá, fiz uma análise de solo um ano lá, precisou calcário, coloquei, precisou cloreto, coloquei. Tá, beleza, plantei o solo, daí põe dar uma estiagem. Então tudo aquilo que tu botou fica.
A água lá, né? É essencial, né?
Tem que voltar, né? Se não voltar é difícil, né? E é isso que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né? Vem sofrendo bastante com isso. O pessoal botando as coisas, corrigindo e tal, e não tá voltando,
né? Fica deficiário por causa da água, né?
É difícil, né? Tu fazer o balanço, assim, do dinheiro da propriedade é complicado,
né? Não se faz um bolo, né? Sem uma... O água, o leite, enfim, né? Vamos usar aí os termos geral, porque não tem como, né? Uhum. Então você bota os ingredientes certos, tudo, mas se não tiver, né? No final ali...
Não dá certo.
Não dá certo. A água também, com certeza, é tão importante, né? Pra vida, em tudo. Acho que já tem esse... É uma coisa tão simples, né? Tu olha assim, o que é água? Corta um copo transparente, um líquido transparente.
Por que não chove, né? Por que não chove?
E uma coisa tão vital, né? Tão simples e tão vital. E não só para nós, seres vivos, né? No geral, né? As plantas também são seres vivos, enfim. Mas a agricultura, se hoje a gente tivesse um acesso maior e mais áreas irrigadas, com certeza nós estaríamos, né, à frente aí, né? Acho que em outros locais, você que faz um estudo, com certeza, Samuel, você que está por dentro aí, né, da agricultura, vive ela no dia a dia. Acho que temos áreas do Brasil muito bem irrigadas, né?
Tem, tu pega lá pra cima, tem muita área de irrigação, né? Tá louco.
Até pela aqui facilidade.
O Rio Grande do Sul é pouca coisa, se tu for ver, né? Tu vê isso, moça, aí olha onde é que tu vê um pivô aí.
E eu sempre digo, não sei se talvez eu vou estar falando alguma coisa, você me corrija. A gente tem o Rio Jacuí aqui, que pra nós aqui, não sei se ele não é meio inútil, né? Só pra, eu digo às vezes, é claro, tem a umidade ali, né? As áreas, mas... muitas vezes é mais para enchente mesmo, né? Porque podia ser usado mais para irrigação, né? É usado, né? Mas, enfim, será que teria como ser usado, fazer algumas barragens, algumas coisas assim?
O pessoal consegue.
Temos uma área vasta aqui de rios aqui na nossa região,
muita,
né?
Muita gente tem receio também, tu vai botar um pivô ali perto, a questão dessas enchentes.
Enchente, né?
O rio sobe e tal, pode te afetar. Mas eu digo, quem tiver condição de usar...
Vamos aproveitar o Jacuí,
aproveitar,
né? Cara, dentro das licenças, tudo certinho, né?
Rio Butiá também, já tem bastante gente aproveitando. Não necessariamente tem que ser esses rios.
Sim.
Que nem eu falo, isso aí para quando a gente está falando de captação direta.
Sim,
o curso d'água, direto do rio. Aquele cara que vai fazer uma barragem, ele pode fazer um desvio de uma. Aí teria que vai entrar a questão de licença.
Você sabia, mas falando aproveitar,
modo,
né? Logo,
modo grosso, né? É. Ele pode fazer um desvio de uma sanga, fazer uma represa.
Sim.
Tirar 30% da capacidade daquela sanga, fazer uma represa ali e irrigar uma área. Não necessariamente tem que ter um rio, né?
Sim. Uma sanga, uma fonte.
Tirar direto do rio, sim, né? Tu tem que ter umidade, tem que ter uma sanga, de repente passa o fundo
aproximado. Claro que a gente. Pode continuar.
Pode aproveitar, né? Não necessariamente, tem que tirar, tem que... Precisa ser o Rio Jacuí ou o Rio Butiava, né? Que é os dois maiores que a gente tem, né? Não.
Mas temos bastantes rios, tem o Jacuizinho lá embaixo, tem vários, né? Tem. Sangas e fim.
Nossa região aqui, ela é bem...
Vamos
dizer assim, bem... Tem vários rios, né? Ela é bem... Como é que eu posso dizer?
Bem irrigada, vamos falar assim, no geral.
Bem irrigada, vamos falar assim, né? De questão de rio, uma região bem úmida, vamos dizer assim.
Tem... Sim.
Várias bacias de água aí,
isso,
vários rios, cursos de água, né?
Agora, eu só vou voltar atrás. O que eu disse? Que o Jacuí, na verdade, a gente sabe, né, que hoje em dia, né, ele tá mais ocioso, né? Claro, foi importante o desenvolvimento lá, décadas atrás, questão das madeiras, né? As balsas querem sair aqui, as madeiras e desciam, questão da energia elétrica, né? O Jacuí, aqui a gente tinha os famosos aqui com a capital da energia elétrica, pois o Salto Jacuí. Então tem várias barragens, tem Ernestina, que, né, ele gera muita energia elétrica,
se
né?
Se fizeram em cima do rio, né?
Do Jacuí, a gente fala, mas eu quero dizer que pra nós, esse pedaço aqui nosso aqui da cidade aqui, muitas vezes, né, a gente tem que talvez ocupar pra essa área também da agricultura, né?
É que claro que aqui em torno da cidade, a gente, eu sempre digo isso, o Somoso, ele é como fosse um balão, assim, né? A cidade tá na ponta da Bexiga e o restante tá tudo pra trás, né?
Sim.
Então, tu pega aqui essa região aqui, até consegue, tem áreas para irrigar aqui.
Sim. Né?
Só que nem eu falei, tem essa questão que o pessoal tem receio por questão das enchentes.
As enchentes.
Né? A gente já viu o que acontece com o rio, né?
Sim.
Dois anos atrás quase bateu na ponta, né?
Sim.
Então, tu pega e tem uma estrutura, uma casa de máquina próxima de um rio e tal, tudo tem um...
É.
Tudo tem um risco, né? Então, tudo isso tem que ser mitigado, né? Pra ver o que vale a pena e o que não vale, né?
No bom, seria mesmo aquela história que você falou, né? Criar essas represas aí, né? Essas...
É, a represa, assim, é um pouco... Te onera mais pra te fazer, tu tem um custo a mais, mas é um negócio, vamos dizer assim,
mais seguro,
né?
A longo prazo é mais seguro.
A longo prazo é mais seguro, né? O problema é a água, né?
Sim.
Tipo, abastecer ela, né? Quanto vai irrigar, quanto vai gastar...
Né? Hoje, em tempo médio, a irrigação, como é que ele fica, quanto tempo fica irrigando? Não fica, fica 24 horas, enfim, dependendo?
Depende do pivô, né? Se é um pivô central, se é um pivô lateral, que lâmina de água que tu vai largar, quantas vezes tu vai querer irrigar, né? Depende da chuva também, né? O que o pessoal diz, assim, é não de... Tipo, que a gente vê, já acompanha, tu não deixar a terra secar, né?
Ah,
uma chuva hoje de 20 milímetros. Daí, daqui um, dois dias, o ideal já tu iniciar a irrigação pra te não perder aquela lâmina de água, né? Aquela umidade.
Sim.
Né? Ah, vou esperar daqui 10 dias e irrigo. Cara, daí tu vai lá irrigar, tu vai botar 10 milímetros de uma lâmina de um pivô. Não é a mesma coisa que 10 milímetros de uma chuva, né?
E nada...
Então é bom tu ir emendando a umidade, né? Tu ir irrigando sempre com constância.
E nada substitui a chuva, né?
Não.
Porque a gente sabe que o pivô, claro, é importante, é uma ferramenta aí muito importante. E ele pulveriza a água ali, né? De forma controlada, claro. Você tem como controlar quanto você quer, enfim, né? A vazão.
Quantas voltas quer dar.
É, a vazão, quantas voltas, enfim, quantas vezes. Só que a chuva, ela vem, né? E não tem como controlar, né? E ela faz aquele serviço completo, né? Então é importante. E por que da estiagem? Vocês fazem estudos? Por que temos tanta estiagem? Tivemos tanta estiagem?
Ah, difícil.
Difícil dizer. Fazer esse...
Difícil,
ah, o pessoal fala porque é aquecimento global, é porque a gente tá fazendo muita... usando mal coisa, fazendo muito mau uso lá, né? Das...
Mas aí tu pega que nem lá no...
Pois é.
Tudo bem, concordo, mas tu pega do Mato Grosso pra cima lá, os caras não colheram tanto soja como estão colhendo agora. E por que lá não tá sendo afetado?
E lá as chuvas são periódicas, não são que nem nós aqui. Nós temos aqui um semiárido, desculpa.
Questão de aquecimento global é difícil tu falar, sabe assim, dizer que isso aí é o principal impacto, né?
Tinha seca, eu acho assim, Samuel, não sei se você também pode trazer essa informação. Eu acho que havia seca, uns anos atrás, só que não tinha tanta informação,
eu
acho.
É isso que eu ia falar, questão de informação, de tecnologia. Tu vai conversar com o pessoal antigo,
sim,
o meu próprio pai dizia. E teve anos que deu estiagem que não conseguiu fazer nenhum grão de soja para multiplicar a semente por todo ano. Então, as estiagens, eu acredito que elas sempre ocorreram. Hoje, o diferente é a informação.
Hoje tu tá aqui, a gente já pesquisou a previsão do tempo ali, né, na palma da mão.
Fica 10 dias sem chover, já você cria um alarme, né? Um tempo, né? O grupo da WhatsApp, meu Deus, e como deu uma garoa lá, já começa a botar foto e...
E aí dá um granizo lá, já cai na mão da gente, olha aqui o...
Né? Isso aí, se tu for ver, sempre ocorreu.
Sempre ocorreu?
Sempre ocorreu. Lá em 2005, 2004 e 2005, que ficou 40, 50 dias sem chover. Isso já faz 20 anos.
Sim.
E agora, dois anos atrás, ficou também 60 e poucos dias sem chover.
Imagina.
E ainda assim a gente conseguiu colher alguma coisa, ainda produzir alguma coisa, né?
Mas e aí também a questão agricultura foi também ficando calejada também, ela ficou, foi vindo novas...
Questão das variedades e tal, isso mudou bastante, né? Questão das variedades resistir mais a estiagem, né? Conseguir no final não entregar tanta produção, mas de repente entregar um grão com qualidade para te poder
multiplicar,
né?
É importante. E aí tem umas sementeiras também hoje, né? Que as sementes hoje são muito mais desenvolvidas também, né? Estudadas e avaliadas. Uma vez eu pensava, eu quando era, né? Na minha... Que também não tenho, né? Que o produtor tirava, colhia o soja e plantava dali mesmo. Não, mas é feito um processo de seleção de sementes, né? Imagina só.
É, o produtor até pode,
né? Tratamento, né? Enfim.
É, ele até pode da sua semente em casa, desde que ele tenha feito... os documentos necessários para ser regular, ele pode multiplicar a sua semente. Foi lá, ele tem que ter comprado uma semente
fiscalizada. Sim.
Foi lá na determinada empresa lá e comprou.
Tem tudo isso por trás.
Implantou,
né?
Fez o anexo, colheu, fechou o anexo. Ele pode, daquela semente dele, beneficiar, tirar os quebradinhos, tirar os grãos ovalados e tal, e fazer uma semente para ele poder implantar. Pode.
Olha
só. Trigo da mesma forma, aveia.
Eu pensava que era debulhava ali, sabe? Ah, não, vamos segurar essa parte, uma saca, por exemplo, ali, né? Vamos botar na plantadeira.
Ele tende a escolher os melhores.
Mas hoje é diferente, né? E a creta é ter cada rentabilidade, né? Hoje tem sementeiras aí que a gente sabe que são, né? Tu via ali, né? Aquelas plaquinhas nas lavouras, né? É. Ah, o que é pioneira aí, pode usar o nome, não temos nada contra aqui. Ah, tu vê ali, usar como exemplo, que é, né? E tu não, mas por que tem essas placas? Que é isso aqui, né? É a semente, né?
É a semente.
Então, o pessoal aí que...
E é um mercado que esse ano a gente teve bastante confusão naquela questão dos intactos.
Temos aqui a Cevale também, aqui em Itapera.
Então, eu vejo a questão da semente é um detalhe importante que o produtor tem que botar na balança, né? Só que o detalhe da semente que eu vejo, assim, é muito onerado aí em cima dela, sabe? É muito caro. Judia o produtor. Judia. É um custo elevadíssimo, sabe?
Ele não tem aquele sistema de troca também, de fazer um...
Tem, mas também fica um pouco onerado, né?
Ainda tem, né? Ainda tem.
Tem a questão do troca-troca, tem. Tá acontecendo, as cooperativas, cerealistas estão fazendo, né? Quem consegue ter o grão, né?
Sim.
Alguns estão fazendo. Vai de cada um avaliar, ver se é viável fazer ou não, né?
Muito bem. E cada dia surge uma novidade nesse mundo de sementes, né? A minha é boa, a minha é melhor, uhum. Enfim... É... Tudo tem um mercado, né?
Tudo tem um mercado.
Todo mundo tem que sobreviver, né, Samuel?
Todo mundo tem que vender, sobreviver.
A agricultura, acho que hoje que é movimenta, a gente falando aqui, movimenta, acho que muito, né? Muito na economia. Assim, claro, é um carro-chefe na nossa região aqui, não só aqui. Mas o pessoal fala, mas eu não planto mais, mas você...
É uma corrente.
Você depende, você trabalha daqui a pouco numa empresa que...
Que é independente.
Combustível é...
Independente do agronegócio, né? Com certeza, o agronegócio na nossa região, ele é fundamental, né?
Claro. Não tem...
É o que move o mercado, não só que a gente falou bastante de parte de grão, né? Mas tem também a questão dos animais.
Os,
né?
Animais,
a de corte, que a gente está vendo que é um mercado que está bem aquecido agora, está entregando uma rentabilidade interessante. O gado de leite tem aquela oscilação mensal, preço e tal, mas tá interessante. Quem consegue fazer com tipo, só a família, assim... consegue trabalhar com uma forma com mais qualidade, consegue ter uma rentabilidade do leite. Então, a diversidade hoje da propriedade é um fator fundamental. Aquela propriedade lá que é só soja, ela com o tempo vai caindo em desuso, né? Então, a gente vê que tem que ter a diversidade dentro da propriedade, né? Seja quando tu plantar um milho, um trigo, seja que tu criar um porco, criar uma galinha, criar um gado de corte, sabe? Pra te não depender tudo de vir na cidade e comprar também.
Sim.
Né? Isso falando do produtor, né?
Autossuficiente, né?
Autossuficiente, isso é importante também.
É muito importante, sempre acho que a agricultura no geral, né? Você falou da pecuária aí também, né? Tanto de leite quanto de corte. Tem pessoal agora chegando aqui na nossa região, aviários também, né?
Aviários estão crescendo também bastante.
Suinocultura. Então, e fora a agricultura familiar, né? Que é aquela mandioca plantada ali, aquela para subsistência, né? Então, aquele milho, né?
Tem que ter.
Milho verde, aquela batata doce. Isso também ajuda muito na terra, né?
Com certeza. Porque se ele não produzir lá, ele depender de vir na cidade e comprar tudo
outro
isso.
Outro produz, se não produzir, outro produz, né?
É, ele vai de um produtor rural vir na cidade e comprar ovo de galinha, comprar...
Mandioca.
Comprar leite. Cara, é meio contraditório, né?
Sim.
Se ele pode produzir lá, por que ele vai estar vindo aqui na cidade... gastar, né? E de repente vindo comprar de um outro produtor.
Um outro produtor, até de um vizinho, às vezes, né? O cara só trouxe aqui, fez, passou pela...
Acontece bastante.
Fica focado só numa, né, numa cultura. Mas é importante essas conversas, esses debates. Vocês participam, claro, com certeza, sempre das atualizações, né? O que vem de novidade aí que você agora pra frente aí, ou tá meio que...
De questão da novidade agora, meio que... É questão que eu vejo.
Temos
agora
o drone, né? Que é uma novidade aí, que a gente sabe. O drone
que a gente, com o tempo agora, a gente vai diversificar melhor, vai falar mais sobre ele,
sim,
né? Mas eu vejo da novidade a questão da irrigação, assim, que deu um... Deu um alento, assim, bastantes propriedades que estão indo
só
atrás, né, da questão da irrigação. Vários processos, assim, né. Eu vejo que é uma novidade, assim, do momento. Fora isso, a gente não tem muito o que... Pessoal, os produtores, esperando por essas PL aí que está por ser aprovado ou não, nessas questões da securitização, sim, que eu vejo que é fundamental e vir alguma coisa para ajudar o produtor, né. Muitas propriedades estão extremamente sufocadas, que não consegue mais dar a volta, sabe? Então, é necessário. E isso é outra coisa que a gente sabe que em outros anos aconteceu também. Então, não é novidade, não é a primeira vez que está acontecendo. Isso é um...
Sim.
São ciclos, né? E eu vejo que isso é fundamental, que tem que vir alguma coisa, né? O governo tem que tomar alguma medida para dar um alento para esse produtor, para ele dar uma respirada e conseguir... girando a sua propriedade, né, Rodrigo?
Com certeza, a securitização é muito importante, né?
Importantíssimo.
É muito demorado as coisas para acontecer, né?
É político, né?
É política, político. É muito. Eu acho que eles, a questão da política, agora você entende, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas eu acho que se eles não fossem tão querer um brigar com o outro lá dentro do Congresso ou do Senado Federal, as coisas aconteciam. Mas eles querem barrar as coisas por conta que eu não... capaz que eu vou deixar isso aqui. Eu não vou deixar, porque senão você vai ganhar o... E o outro quer pra mostrar que ele fez, entendeu? Não é mais... É uma questão de disputa deles lá dentro, né?
Isso.
De egos, não pra beneficiar o...
Claro, a gente sabe que essa questão da securitização aí não é uma... Os valores são,
sim,
são,
sim,
astronômicos.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu acredito que não seja...
Tem gente que se aproveita? Tem, claro que tem. Todo mundo, todos os lugares tem, né? Mas enfim,
Tomara que eles estejam demorando para fazer um negócio bem feito.
É isso aí. Para não só,
que,
né?
Vamos torcer que seja isso, que eles estão realmente estudando para entregar, apresentar alguma coisa que venha a resolver mesmo os problemas nossos, né? Não como foi nos últimos anos aí, medidas paliativas que a gente viu que não resolveram nada, sabe? Não surgiu efeito nenhum. A gente precisa de algo contundente que venha a impactar positivamente o produtor, né? Não medidas paliativas aí só para dizer que fizeram alguma coisa, né?
Com certeza, a gente espera isso e vamos aguardar aí, né? Então tá, o Samuel Solete, da Semear, né? Consultoria Agrícola, trabalha em várias áreas, o pessoal conhece, sabe, né? É produtor também, filho de produtor. E agora tem uma novidade que daqui a uns dias aí, que é o drone aí, né? Pulverização por drones.
Isso aí.
E já tá fazendo aí a como é que se diz, o mapeamento por drone, hoje em dia já se faz, né?
Estamos organizando ainda.
mas já se faz, né, hoje... Uhum. Uma vez, né? Então, mas a pulverização foi uma ideia. Acho que isso está começando agora. A gente fala começando porque é novo, não tem nem 5 anos, eu acho, aí, né? Questão, acho que.
Por aí,
os 5 anos, 6 aí. Da pulverização. E daqui a pouco vai. Acho que é mais para as licenças mesmo, aí, da ANAC. Tendência a aumentar ainda mais esses drones aí.
A gente pode.
Veículo não tripulado, né? Que isso. Já tem uma capacidade de 100 litros aí, né?
Por aí. 70, 100
litros. 70, 100 litros.
A gente pode deixar até para uma outra oportunidade a gente aprofundar melhor.
Aprofundar melhor, mas aí, é uma tecnologia nova, claro, e que...
Com certeza.
Vai vir agregar. Na sombra, né?
Vai vir agregar, pode ter certeza disso.
Fica na sombra lá, com uma tela ali, tu consegue, né? Claro, tem que ter o pessoal que a gente tá falando aqui, para você operar um equipamento, tem que ter um curso, um certificado da ANAC aí, né? Porque é uma aeronave, né? Queira ou não queira, é uma aeronave, não tripulada, não pode sentar no drone e sair em cima, é só... Embora a gente veja alguns vídeos aí, não, é proibido. Uhum. Tá bom? Samuel Solete, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Rumo ao Campo, né? Ficamos à disposição sempre. Muito bom conversar com o pessoal que traz uma realidade, vive a realidade, né? Do dia a dia, trabalhando e dando orientação e suporte ao nosso produtor rural aí.
Com certeza. Obrigado, Rodrigo, a rádio, pelo convite, é novo. É sempre uma satisfação estar aqui. E um abraço aí para os produtores da nossa região aí.